Para isto, precisamos de continuar a proteger as pessoas. Proteger as pessoas, relançar a economia. A proposta de Orçamento de Estado que o Governo apresenta ao Parlamento visa exatamente isto: fortalecer o Estado Social na sua missão elementar de estar ao lado de quem precisa, quando mais precisa, protegendo os rendimentos e apoiando o emprego. Portugal, depois de anos marcados por políticas de austeridade, iniciou, com o anterior Governo PS, um percurso de recuperação de rendimentos e de recuperação do emprego. Em 2019, a taxa de desemprego desceu para 6,5%, por oposição ao que já nos esquecemos, 16,2% em 2013 ou 12,4% em 2015. O salário mínimo chegou no início de 2020 a 635 euros, um valor que em muito contrasta com os 505 euros de 2015. O período mais longo de valorização do salário mínimo e o aumento mais significativo do século. Como país, fizemos um caminho de mais emprego, mais trabalho, trabalho mais valorizado, com uma menor incidência de trabalhadores a oferir o salário mínimo, com fortes políticas ativas de emprego, com uma contratação coletiva mais dinâmica. Este caminho está a ser desafiado de forma abrupta pela situação pandémica que hoje vivemos. Vivemos tempos para os quais ninguém estava preparado em nenhuma parte do mundo. De um momento para o outro, uma pandemia com efeitos imprevistos colocou em risco o normal funcionamento das sociedades, das famílias, do emprego, da economia, exigindo uma forte resposta por parte do Estado. Na saúde, na educação, na proteção social, no apoio ao emprego, no apoio às famílias, no apoio às pessoas mais vulneráveis, no apoio às empresas. A dimensão da exigência e da resposta mostrou a importância do Estado Social. Num curto espaço de tempo, foram postas em prática múltiplas medidas e apoios extraordinários aos vários níveis. Em Portugal, o Estado Social foi a primeira linha de resposta, implementando medidas e criando apoios excepcionais para responder às situações que foram surgindo. Até ao momento, nestas medidas criadas pelo Governo e implementadas pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, chegaram a 2 milhões e 200 mil pessoas apoios e a 150 mil empresas, num valor global, incluindo isenções contributivas, de 2 mil milhões de euros até ao momento. O Orçamento de Estado 2021 segue este caminho: apoio aos rendimentos, às famílias, apoio ao emprego, apoio ao investimento nas qualificações e na proteção dos mais vulneráveis. Porque acreditamos e sabemos que a resposta à crise pandémica que atravessamos não está na austeridade, mas na recuperação económica, assente na defesa dos rendimentos dos trabalhadores e em políticas responsáveis de apoio ao emprego, de proteção das famílias e dos mais vulneráveis. Por isso, este Orçamento da Segurança Social para 2021 tem mais 1 milhão 1.960 milhões de euros face ao Orçamento de 2020. A política não são números, mas os números traduzem opções políticas. O crescimento do Orçamento da Segurança Social traduz prioridades políticas claras de garantir o apoio às famílias, às pessoas reais, aos trabalhadores reais do nosso país, que o Estado não pode deixar ficar para trás. Negar-lhes este apoio, deixá-los fora desta rede de proteção, seria negar o nosso propósito como sociedade solidária, coesa e justa. Este é um orçamento de mobilização da República para a proteção dos rendimentos, para o regresso ao crescimento e ao apoio ao emprego. Um orçamento que cria uma prestação social extraordinária destinada a proteger os rendimentos dos trabalhadores, uma nova prestação que resultou de um diálogo enorme com os partidos de esquerda, que foi sendo construída para responder às situações que em 2021 mais necessitarão desta resposta e que abrangerá um universo de 258 mil pessoas. É também um orçamento que aumenta estruturalmente para 504 euros o valor mínimo do subsídio de desemprego e que atribui a quem recebe o subsídio social de desemprego um complemento adicional. É um orçamento que também contempla a prorrogação até dezembro de 2021 do apoio a trabalhadores informais em situação de desproteção social, que foi previsto no Orçamento Suplementar de 2020 e que neste momento tem cerca de 16 mil pedidos. Mas que continua a garantir também, do lado das famílias e da proteção dos mais vulneráveis, o pagamento a 100% das baixas por Covid e do isolamento profilático, mas também a assistência a filhos menores de 12 anos que tenham de ficar em isolamento e que neste momento já abrangeu no total cerca de 150 mil pessoas. Estas são medidas necessárias, são urgentes, que têm de ser aprovadas agora, porque há milhares de pessoas que irão beneficiar delas. Este é também um orçamento que mais uma vez reforça o rendimento das pensionistas com pensões mais baixas e que, com este aumento que acontecerá nas pensões até 658 euros já a partir de janeiro, abrangerá 1 milhão e 900 mil pessoas. Este é também um orçamento que aumenta em 120 milhões de euros a ação social para o reforço das respostas de proximidade e do setor social e para o desenvolvimento das novas respostas e equipamentos sociais que a pandemia evidenciou que são mesmo necessárias, além de garantir a duplicação da capacidade de resposta no programa alimentar e novas respostas para as pessoas em situação sem abrigo. Estas são medidas necessárias, urgentes, que têm de chegar ao terreno em 2021, porque é para isso que temos um Estado Social e foi para o reforçar que as esquerdas se uniram nos últimos anos. Alguém pode compreender que a esquerda que se soube unir contra os devaneios da austeridade se divida no momento atual? Estamos aqui para ser a esquerda que luta durante toda a vida. O Estado Social existe para apoiar quem precisa, quando precisa. E é agora, senhoras e senhores deputados, que é preciso. Que é preciso que este orçamento promove de forma estrutural em termos de inclusão. Que é preciso que este orçamento investe em medidas de apoio à criação e à manutenção de emprego, mas também de apoio à formação e à reconversão, com o reforço do IFP em 49%, atingindo um montante do orçamento recorde de 1.300 mil milhões de euros, com um foco especial em programas dedicados aos jovens que ficaram desempregados e que foram dos primeiros a ser afetados durante a pandemia, e também com programas de reconversão dos desempregados, capacitando-os para um mercado de trabalho naturalmente diferente e exigente. É agora que é preciso. E é por isso também que os compromissos que assumimos durante todo o diálogo à esquerda com os partidos, também quanto à matéria laboral, quanto a continuar o aumento do salário mínimo, a combater fortemente a precariedade, a regular as novas formas de trabalho e o teletrabalho, o reforço dos direitos dos trabalhadores nas plataformas digitais, o reforço dos meios de fiscalização, o reforço da ACT, o reforço da Segurança Social, o reforço das relações coletivas de trabalho, a garantia que durante os momentos de crise não são colocados em risco os contratos coletivos de trabalho, estabelecendo legalmente uma moratória de 24 meses relativamente à caducidade. A obrigação da manutenção do nível de emprego nas grandes empresas com lucros para acesso aos benefícios fiscais e linhas de crédito. A proibição dos despedimentos por parte das empresas abrangidas por apoios públicos associados à pandemia e ao emprego, como fizemos em 2020. Estas são medidas de um orçamento que naturalmente faz escolhas, escolhas responsáveis e necessárias de um país solidário. Escolhas erradas, já as tivemos nas crises passadas e sabemos bem onde isso nos levou. Vivemos tempos de enorme incerteza, com uma crise evidente na procura. Importa atuar e é isso que estamos a fazer. Recusar estas políticas urgentes e necessárias perante uma crise histórica é colocar-se do lado errado da história. Este, senhoras e senhores deputados, é um orçamento para tempos de emergência, mas é também um orçamento que não se limita a olhar para a emergência. É um orçamento coerente com o caminho já feito, que se orgulha desse caminho e que o quer continuar no futuro com investimentos estruturais. Temos de mudar o que tem de ser mudado, assumindo novas respostas que melhor se adequam à realidade e aos desafios que temos, promovendo uma segurança social mais robusta, mais justa, mais digital, mais próxima das pessoas, com soluções adaptadas às necessidades de cada um e abandonando modelos de funcionamento e de respostas obsoletos. Por isso, também o nosso compromisso com o investimento numa revolução digital e no atendimento também da segurança social. As respostas que hoje damos não são só para hoje, são os pilares do nosso futuro. Senhor, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento para as mulheres e para os homens que não baixam os braços, que não desistem de lutar, que todos os dias estão ao serviço dos outros. Este é o tempo do Estado Social e da união de todos os que nele acreditam. Estou certa que todos saberemos estar à altura das enormes responsabilidades que os tempos de hoje nos exigem. Seremos, como sociedade, aquilo que conseguirmos responder em conjunto.
Muito obrigada, Senhora Ministra. A Senhora Ministra tem 12 pedidos de esclarecimento. Tenho a informação de que deseja responder em dois grupos. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Mariana Silva, do Grupo Ecologista Os Verdes.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhora Ministra, os impactos diretos da Covid-19 e a sua utilização como pretexto, e temos que lembrar as alterações à legislação laboral, designadamente o alargamento do período experimental promovido pelo anterior governo do PS, levaram a um crescimento assustador do desemprego. Há dezenas de milhares de novos desempregados e os que já estavam nessa situação não conseguem agora ingressar no mundo do trabalho. Neste período, muitos dos que estavam desempregados viram as prestações sociais a que tinham direito caducar. Houve uma prorrogação dos prazos, mas a falta de clareza da legislação levou a interpretações diversas dos serviços da Segurança Social. A questão que lhe colocamos é se a Senhora Ministra pode garantir que todos os que estavam a receber uma prestação por situação de desemprego vão ver essa prestação renovada e se aqueles a quem os serviços indeferiram os pedidos vão poder recuperar essas prestações. Senhora Ministra, o Estatuto da Agricultura Familiar foi criado pelo Decreto-Lei nº 64/2018, de 7 de agosto, e regulamentado pela Portaria nº 73/2019, de 7 de março. Este Estatuto garante o acesso a um conjunto de direitos a quem for reconhecido pelo mesmo. Porém, a verdade é que a não disponibilização por parte do Estado de meios financeiros, humanos e técnicos necessários para a concretização desses direitos acaba por os inviabilizar na prática, não se prosseguindo assim os objetivos de proteção da agricultura familiar. Um desses direitos estabelecidos pelo Estatuto passa pelo acesso a um regime de segurança social adequado à agricultura familiar. Desse modo, no âmbito do Orçamento de Estado para 2020, os Verdes apresentaram uma proposta para garantir a redução em 50% das contribuições para a segurança social aos agricultores que detêm este Estatuto. Contudo, tal proposta veio a ser rejeitada. Senhora Ministra, tendo em consideração que já decorreram 2 anos da publicação do diploma que cria o Estatuto da Agricultura Familiar, sem que tivesse existido uma medida significativa ao nível da Segurança Social, o Governo vai, em 2021, reduzir as contribuições para a Segurança Social dos agricultores que detêm este Estatuto?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Senhor Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, há dezenas de milhares de trabalhadores precários que já ficaram sem emprego em 2020. E em 2021 essa vaga vai provavelmente agravar-se. Isto aconteceu mesmo em empresas que beneficiaram do layoff simplificado e de outras medidas, apoios para a manutenção do emprego. Essas medidas, que têm de existir naturalmente, tinham como contrapartida a proibição do despedimento, mas nesta proibição do despedimento o Governo não incluiu os trabalhadores precários. Ou seja, as contrapartidas exigidas às empresas, essas contrapartidas deixaram de fora todos os trabalhadores precários. Trabalhadores com contrato a prazo, trabalhadores com contrato efetivo em período experimental, trabalhadores a recibo verde, trabalhadores em outsourcing, trabalhadores temporários, ficaram de fora de qualquer proteção. As primeiras vítimas da crise não foram protegidas e não serão protegidas em 2021 com este orçamento.